sapphire and moonlight. We dance for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o Instituto.
Quarta-feira, 19 de junho de 2019.
No programa de hoje, trataremos da história do programa A Voz do Brasil.
O programa foi idealizado por Armando Campos, amigo de infância de Getúlio Vargas, e o Departamento Nacional de Propaganda, para dar popularidade ao governo. Passou a ser transmitido em 22 de julho de 1935, com o nome Programa Nacional, e em 1938, até os anos 70, era chamado de A Hora do Brasil. Visando a divulgação dos principais acontecimentos da vida nacional, o programa destinava-se a cumprir três finalidades: informativa, cultural e cívica. Então, além de informar detalhadamente sobre os atos do presidente da República e as realizações do Estado, A Hora do Brasil incluía uma programação que pretendia incentivar o gosto pela boa música, através da audição de autores considerados célebres. Um dos claros exemplos disso é o tema de abertura à ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Atualmente, vai ao ar no intervalo das 19 às 22 horas em todas as estações de rádio brasileira e traz informativos oficiais produzidos pelos poderes executivo, judiciário e legislativo.
Ah, nossa, que legal! Eu não sabia que a programação era produzida pelos três poderes. Mas, bem, parando pra pensar, eu tava escutando A Voz do Brasil esses dias e, realmente, eu percebi que a programação era dividida em notícias do executivo primeiro. Aí depois vinha o judiciário e por fim também o legislativo. Mas por muito tempo eu acredito que não foi assim não, né? Eu lembro que desde a sua criação em 1935, o tempo era só reservado pelo sistema executivo, então ele ficava com o tempo inteiro para ele. Mas logo em 1962 entrou em vigor o Código Brasileiro de Telecomunicações. E aí o legislativo veio para ficar com outra meia hora. E o judiciário ficava também com 5 minutos iniciais. Bem, mas o mais interessante também era que na época do regime militar, o legislativo era o único segmento que tinha um horário controlado pela oposição. O que é bem estranho em época de regime militar ter um espaço reservado para a oposição da ditadura.
Desde o início, coube à Hora do Brasil a irradiação de programas culturais, uma vez que seus últimos minutos eram dedicados à transmissão de sucessos da música popular brasileira. No início, passaram pelo programa Erivelto Martins, as cantoras do rádio, como Carmen Miranda e Aurora Miranda, Francisco Alves, entre outros.
O que é que a Bahia não tem? O que é que a baiana tem?
Tem torso de seda, tem.
Tem
brinco de ouro, tem.
Tem
corrente de ouro, tem.
Tem,
tem pano da costa, tem.
Tem,
tem pata rendada, tem.
Tem
pulseira de ouro, tem.
Tem,
tem saia engomada, tem.
Tem,
tem sandália enfeitada.
No período da ditadura getulista, a intervenção na música brasileira foi levada às últimas consequências, a ponto de censurar aquelas que colidissem com os valores que o regime defendia. Por exemplo, em 1940, sob acusação de promover a vadiagem, foi censurado um samba de Atalfo Alves. Esta é a letra original da canção.
O bonde São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu que não vou trabalhar.
Porém, Como o Estado Novo promovia a exaltação do trabalho, a nova letra liberada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda foi a seguinte.
Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar.
A participação de artistas famosos e de grande prestígio no público na Hora do Brasil fazia parte da estratégia de preservação do Estado getulista. Era necessária a cooptação do compositor popular com o objetivo de cumprir a legitimação do Estado da ditadura pelas camadas populares urbanas. E Getúlio Vargas tinha consciência da dimensão do rádio dentro do seu projeto político. Na sua mensagem, enviada ao Congresso Nacional em 1º de maio de 1937, ele implicitamente justifica a importância da Hora do Brasil. Esta é a sua mensagem. O governo da União procurará entender-se a propósito com os estados e municípios, de modo que o mesmo nas pequenas aglomerações sejam instalados radioreceptores providos de alto-falantes em condições de facilitar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo nem idade, momentos de educação política e social, informes úteis aos seus negócios e toda sorte de notícias tendentes a entrelaçar os interesses diversos da nação. A iniciativa mais se recomenda quando consideramos o fato de não existir no Brasil imprensa de divulgação nacional. São diversas e distantes as zonas do interior, e a maioria delas dispõe de imprensa própria, veiculando apenas as notícias de caráter regional. Esta mensagem, então, aponta exatamente a importância no início do rádio no Brasil de um veículo de divulgação das ações do governo em estado nacional.
Nossa, interessante isso. Uma dúvida que eu tenho é se a Voz do Brasil ainda é obrigatória para todas as emissoras.
Ah, então, Vera, eu sei que o projeto de lei tramitou no Congresso durante 5 anos, desde junho de 2014, que foi quando entrou em vigor uma medida provisória, que foi promulgada pela Dilma. Aí ela autorizava, assim, uma flexibilização de transmissão do programa, sabe? Para beneficiar as emissoras que iriam transmitir a Copa do Mundo de 2014. Aí aconteceu uma outra medida provisória semelhante, só que foi em 2016 com o Temer. Aí dessa vez ele autorizou as rádios a flexibilizarem o horário do programa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 mesmo. Aí em 2018 o Temer assinou essa lei com o propósito de flexibilizar em definitivo a transmissão do noticiário entre às 19 horas e 22 horas. Aí o texto aprovado ainda mantém o horário atual de transmissão para as emissoras educativas e também estabelece que as emissoras de rádio informem aos ouvintes às 19 horas, aí o horário em que eles vão transmitir, né, a Voz do Brasil. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, Vera, por exemplo, a Rádio 89 FM, que é a rádio rock de São Paulo, você conhece?
Claro, conheço. Estou sempre ligada na rádio rock.
Bem legal, é aquela que mescla rock com informações sobre música e de trânsito e tal, né? Bom, no programa Giro 89, essa rádio é muito conhecida e, tipo, já alcançou a liderança entre as FMs no horário das 18 horas às 20 horas e, tipo, é respaldada por decisões judiciais. Aí a 89 não transmite a Voz do Brasil sob a justificativa de informar e prestar serviço. Aí o Giro 89 manteve a linguagem básica do público-alvo da emissora e é isso, devido ao sucesso, lançou também uma edição matutina que poderá ser veiculada pelas emissoras de rádio no intervalo das 19 horas às 22 horas, e não mais obrigatoriamente das 19 horas às 20.
Ah, sim, entendi. É interessante essa flexibilização.
É legal, porque é uma rádio muito conhecida, muito famosa e não transmite a Voz do Brasil.
Sim. Outra dúvida que eu tenho, Ellen, é como o programa se estrutura, por exemplo, quem que é responsável pela elaboração da Voz do Brasil? Porque eu fico pensando, essa é a voz do governo, mas o governo escolhe alguém para fazer essa mediação. Como ela é feita? Por que tipo de empresa?
Sim. Bom, eu sei que o programa transmite as sessões dos poderes, né? Como já falaram, o executivo, o legislativo e judiciário. Aí eu sei que o material referente ao executivo é produzido pela EBC, né? Empresa Brasil de Comunicação. Eu queria saber também, Vera, por exemplo, se existe alguma ideologia por trás do programa. Ou se ele, tipo, objetiva uma imparcialidade e se existem algumas controvérsias, sabe, a respeito dessa imparcialidade mesmo.
Então, Ellen, eu acho que existem sim controvérsias, dá pra apontar isso no programa A Voz do Brasil, quando a gente questiona se esse veículo tá de fato atendendo a sua motivação principal, que seria a de uma comunicação que atenda o interesse público em primeiro lugar. Por exemplo, que, sabe, os jornalistas têm a missão de representar a sociedade e atender os seus direitos básicos, como o direito de acesso à informação. Então, a gente fica pensando se essa empresa está aí para isso mesmo, se a Voz do Brasil faz isso, ou se, na verdade, está a serviço da construção de uma imagem oficial de governo. Ainda mais quando a gente considera que se trata de um programa com transmissão obrigatória por todas as emissoras do país, apesar dessas flexibilizações aí dos últimos anos, que você acabou de falar. Mas, por exemplo, eu posso dizer o apagão elétrico que aconteceu em fevereiro de 2014, sabe?
Sei.
Então, teve uma falha, né, no fornecimento de energia elétrica em boa parte do país, atingiu 11 estados e 6 milhões de pessoas. Então, pela quantidade de pessoas afetadas, tipo 6 milhões, 11 estados, essa notícia deveria ser dada a importância que ela merece, né? E priorizar ela em relação a outras, porque é isso que os jornalistas fazem quando eles têm que escolher a pauta. Existem alguns critérios, mas quando é afetada uma boa parte da população, quando essa notícia é de interesse de boa parte da população, como foi essa notícia deveria ter sido priorizada. Nos jornais Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, ela ocupou a primeira página do jornal do dia seguinte. Enquanto na Voz do Brasil, ela foi negligenciada, só foi citada 14 minutos após o início do programa, que nesse dia teve duração de 25 minutos, tendo menos destaque que notícias como os investimentos do governo na agricultura familiar, projetos de apoio do governo ao combate ao câncer e as expectativas de investimento que o carnaval possibilitaria naquele ano. Todas essas notícias destacavam grandes cifras de investimento, tipo bilhões de reais. O governo investiu bilhões de reais, ou essa carnaval vai propiciar grande investimento, vai injetar um bom dinheiro no país. E essa questão do apagão não foi nem citada, não falaram que foi um apagão, falaram que foi um curto-circuito e que comprometeu 8% da carga do país. Só que omitiu o fato que atingiu 11 estados e 6 milhões de consumidores, né? Então, fica o questionamento sobre se esse programa está, de fato, a serviço da sociedade e da informação ou se esse espaço, entre aspas, público e obrigatório está aí para valorizar os projetos oficiais do governo e propagar uma imagem grandiosa do Brasil, típica de projetos espetaculares.
Bem, o programa de hoje se encerra por aqui. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Boa noite.
Obrigada. Boa noite.
Obrigada. Boa noite.
Boa noite.